Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Em Brasília, meio-dia. Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional, jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Boa tarde, eu sou José Carlos Andrade.
Eu sou Márcia Dias e você confere com a gente as seguintes notícias.
Temer dá posse hoje a 9 ministros.
10 governadores tentam visitar Lula na prisão nesta terça-feira.
Polícia Federal cumpre mandados de busca na Operação Tira-Teima.
Ex-deputados federais do MDB se tornam réus em inquérito sobre suposta organização criminosa.
Inflação desacelera em março no país, segundo o IBGE.
Filha de espião russo recebe alta de hospital na Inglaterra.
Na França, greve afeta transporte aéreo com cancelamento de voos.
Nos acompanhe também pelo site radios.ebc.com.br.
E começamos o Repórter Nacional falando de reforma ministerial. Novos ministros tomam posse hoje no Palácio do Planalto, no lugar daqueles que saíram para disputar as eleições.
9 ministros tomam posse nesta terça-feira, às 15h, no Palácio do Planalto. Eduardo Guardia assume o Ministério da Fazenda. Rocieli Soares da Silva, a pasta da Educação. Alberto Beltrame passa a comandar o Ministério do Desenvolvimento Social. Marcos Jorge assume o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, no lugar de Diogo Oliveira, que foi nomeado presidente do BNDES. Esteves Colnago fica no planejamento. Na pasta de esportes, Leandro Cruz Frois. E no turismo, Vinícius Lumertes. Também toma posse nesta terça-feira Antônio de Pádua de Deus, no Ministério da Integração Nacional. Os novos ministros entram no lugar daqueles que deixaram o governo na semana passada para concorrer às eleições de outubro deste ano. Ao todo, 11 foram exonerados. O ministro Wellington Moreira Franco deixa a Secretaria-Geral da Presidência e assume Minas e Energia. O governo não informou quem fica na Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Moreira Franco. Cabe lembrar que no início da semana passada, o presidente Michel Temer já havia nomeado Gilberto Ock para o Ministério da Saúde e Walter Casimiro Silveira para a pasta de transportes. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Outros 2 ministros que atualmente são interinos serão confirmados como titulares nas pastas de Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e no trabalho Elton Iomura.
Na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, desde sábado, o ex-presidente Lula deve receber hoje a visita de 10 governadores.
A sede do Partido dos Trabalhadores será transferida para a capital paranaense enquanto durar a prisão do ex-presidente.
Nesta terça-feira, 10 governadores de estados do Nordeste, de Minas Gerais e do Acre vão tentar visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, a visita serve para prestar solidariedade a Lula. Preso desde sábado em Curitiba, o petista está sereno, mas indignado com a situação, segundo o advogado Cristiano Zanin. Após visita, o defensor afirmou que o ex-presidente ainda não tinha tomado banho de sol, mas que a Polícia Federal já está organizando para viabilizar a medida. Contou que Lula está lendo o livro A Elite do Atraso, de Jessé de Souza. Detalhou também que ele assistiu ao jogo do Corinthians no domingo pelo Campeonato Paulista e ficou feliz com a vitória.
Tomou banho de sol, doutor? Ainda não. Não quis ou... Não, isso está sendo organizado. É uma questão interna aqui da Polícia Federal e vai ser organizado, eu acredito que brevemente.
No primeiro dia útil, após a prisão do ex-presidente, a Executiva Nacional do PT se reuniu para definir os rumos do partido a partir de agora. E, segundo Gleisi Hoffmann, uma das decisões foi a mudança temporária da sede da legenda para Curitiba, enquanto Lula estiver preso na cidade.
É uma deliberação da executiva. Nós vamos transferir, claro que não é a sede física, né? Quando a gente fala a sede, nós estamos falando da direção política do Partido dos Trabalhadores aqui para Curitiba.
Também nesta segunda-feira, recomeçou o atendimento ao público na sede da Polícia Federal. Serviços como a emissão de passaporte continuam, mas foi montado um esquema especial. Com as ruas bloqueadas, quem tem atendimento agendado deve comprovar o serviço para passar pela interdição feita pela Polícia Militar em torno do prédio. Após passar pelo primeiro bloqueio a pé, é preciso aguardar do lado de fora do portão da superintendência em fila. Agentes da instituição controlam a entrada e liberam as pessoas em grupos para entrar no prédio à medida que outras deixam o local. O administrador Leandro Oliveira veio tirar o passaporte e contou que teve de comprovar o agendamento para ter permissão e passar pelas barreiras policiais. Mas avaliou que a ação é necessária. Então,
ficamos aqui fora até juntar um grupinho, daí o pessoal da polícia leva a gente até lá dentro. Acessamos lá dentro, tudo tranquilo lá dentro também. Por segurança, eu acho que nunca é demais, então acho importante isso, sim, para cuidar do bem-estar de todos, né?
A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre o esquema, nem até quando o atendimento será assim, mas destacou que os serviços não pararam. Da Rádio Nacional em Curitiba, Daniele Soares.
E ex-deputados do MDB se tornaram réus no inquérito que investiga uma suposta organização criminosa. Quem traz os detalhes ao vivo é Graziele Bezerra. Boa tarde, Graziele.
Boa tarde, Márcia. A Justiça Federal em Brasília aceitou denúncia do Ministério Público Federal no inquérito que investiga uma suposta organização criminosa formada por ex-deputados do MDB. Com a decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, se tornaram réus nas investigações o advogado José Yunes, que é ex-assessor da presidência, também o coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, e ainda os ex-deputados Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures e Henrique Eduardo Alves. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo seria responsável por negociar com empresas vantagens indevidas na Petrobras, também na Caixa e na Câmara dos Deputados. Os quatro ex-parlamentares já estão presos em decorrência de outras investigações e apenas Rocha Loures está em prisão domiciliar. Inicialmente, os parlamentares foram denunciados pela PGR ao Supremo Tribunal Federal, junto com o presidente Michel Temer. No ano passado, a tramitação da denúncia contra Temer foi suspensa por decisão da Câmara dos Deputados. E depois disso, o ministro Edson Fachin, do STF, decidiu então desmembrar o processo, enviando para a primeira instância as investigações contra os acusados, sem o foro privilegiado no Supremo. Márcia.
Agora em Brasília, meio-dia e 8, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Tira-Teima.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma nova operação policial autorizada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, denominada de Operação Tira-Teima. 40 policiais cumprem 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. A investigação apura o suposto pagamento de propina por parte de grupos empresariais a políticos, em troca de benefícios para o grupo econômico. A finalidade das medidas de busca e apreensão desta terça-feira, segundo a polícia, é procurar documentos e outros elementos que possam confirmar a notícia de doações de campanha feitas por meio de contratos fictícios. A polícia informou que não dará coletiva de imprensa e não foram divulgados os nomes dos alvos da operação. Mas como se trata de uma operação com autorização do Supremo, significa que os envolvidos têm foro privilegiado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Em outra operação, a Polícia Federal apura irregularidades em empresas de segurança privada em Recife. Mais informações com Rodrigo Mesquita, da Rádio Universitária.
A Polícia Federal deflagrou nessa manhã a Operação Décimos, que investiga irregularidades em duas empresas de segurança privada no Recife. Durante a ação, um tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco foi detido. Ele estaria de posse de armas sem autorização e seguiu para a sede da Polícia Federal, no Recife Antigo, para prestar esclarecimentos. De acordo com a corporação, a relação do oficial da PM com uma das empresas de segurança alvo da operação está sendo investigada, mesmo que, oficialmente, ele não conste como sócio da mesma. Equipes cumprem nas ruas da capital pernambucana 5 mandados de busca e apreensão nas sedes das empresas investigadas que não tiveram os nomes divulgados oficialmente nos bairros de Boa Viagem, na Zona Sul, e do Prado, na Zona Oeste. Também houve operação em residências de proprietários das empresas em Boa Viagem e na Madalena, também na Zona Oeste. Outro mandado está sendo cumprido na cidade universitária, na mesma região, na residência de um possível sócio de uma das firmas. Ainda não há informações sobre os crimes que teriam sido cometidos pelas empresas, nem o prejuízo que teria sido causado, e a expectativa é de que a Polícia Federal se pronuncie sobre o caso nas próximas horas. Na ocasião, eles também devem divulgar os resultados sobre a execução dos mandados de busca e apreensão. Da Rádio Universitária do Recife, Rodrigo Mesquita.
A ministra Carmen Lúcia vai ser presidente da República por um dia durante viagem de Temer ao Peru.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume na próxima sexta-feira a presidência interina da República. Isso porque o presidente Michel Temer viaja ao Peru para participar da Cúpula das Américas e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, são candidatos. O natural seria que um dos dois assumissem interinamente o lugar de Temer. Contudo, Maia e Eunício são candidatos e se tornariam inelegíveis no pleito deste ano, caso assumissem o posto de Temer. Com esse impasse, os dois deixam o país no mesmo período. Eunício fará uma viagem previamente marcada ao Japão e Maia visitará o Panamá para participar de um evento. Não é a primeira vez que um presidente do Supremo assume interinamente a presidência da República. Em setembro de 2014, Ricardo Lewandowski foi presidente por 2 dias, quando a então presidente Dilma Rousseff e Michel Temer, então vice-presidente, estavam cumprindo agendas fora do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
No Pará, sala de situação e força-tarefa foram montados para investigar assassinatos de policiais militares. Nessa segunda-feira foram assassinadas 11 pessoas.
Na tarde dessa segunda-feira, 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Belém. Os crimes ocorreram com características de execução, onde homens armados usam motocicletas para cometer os assassinatos, que começaram após o homicídio de um policial militar. Com a onda de violência, o governo do estado do Pará informou que a Polícia Civil recebeu reforços para investigar a morte de 2 policiais militares nos últimos 2 dias, um no domingo e outro na segunda-feira. O comando do Sistema de Segurança Pública montou uma sala no Centro Integrado de Operações para investigar as mortes de policiais no estado. E a Divisão de Homicídios recebeu novas equipes, passando de 12 para 17. Ainda de acordo com o governo, 16 policiais foram assassinados desde o início do ano na região metropolitana da capital paraense. Uma força-tarefa com 430 agentes foi montada para patrulhar as ruas da cidade para tentar controlar a situação. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Agora em Brasília, 12:13. Filha do ex-espião russo, que foi envenenada com seu pai no mês de março, teve alta do hospital e foi levada para um local seguro. Detalhes com Adriana Moisés, da Rádio França Internacional.
No Reino Unido, a filha do ex-espião russo Sergei Skripal, Yulia Skripal, deixou o hospital. Ela passou 1 mês e 6 dias internada depois de ser envenenada por um agente neurotóxico que os britânicos afirmam ter sido introduzido na Inglaterra pela Rússia, mas o governo russo nega veementemente. Quanto a Sergei Skripal, ele permanece hospitalizado, mas os médicos afirmam que ele também apresenta melhoras em seu estado de saúde.
Uma audiência por videoconferência houve milicianos presos no Rio de Janeiro. Ao vivo as informações com Tatiana Alves. Tatiana, boa tarde. Olá, Tatiana, boa tarde para você.
Boa tarde. Acusados de participação em uma milícia participam de uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A audiência está sendo feita por videoconferência para avaliar a legalidade das prisões em flagrante, bem como se há necessidade de mantê-los. Outro fator levado em conta é se o detido tem algum mandado de prisão em aberto, o que determinaria a necessidade de responder ao processo de dentro da prisão. Na segunda-feira, né, ontem, o tribunal já havia convertido as prisões preventivas em prisões em flagrante. Inicialmente, havia sido divulgado pela polícia que 149 pessoas foram presas, mas, segundo alterações feitas pelo Tribunal de Justiça do Rio, são 159. No domingo, esses presos foram transferidos para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, também aqui na Zona Oeste, aqui da capital, sob protesto de alguns familiares que afirmavam que seus parentes haviam comprado ingressos para uma festa comum, uma festa que foi amplamente divulgada na mídia e que, por isso, não tinha como ter envolvimento com esquemas criminosos. Em nota, a polícia afirmou que era de conhecimento de todos que se tratava de uma festa em celebração ao grupo miliciano chamado Liga da Justiça e que os participantes passaram por grupos armados para entrarem na festa que aconteceu em um sítio. Segue com você.
Obrigada, Tatiana.
O IPCA, considerado a inflação oficial do país, desacelerou em março. Vamos às informações ao vivo com a Tâmara Freire. Boa tarde, Tâmara. Alô, Tâmara, você nos ouve? Boa tarde.
Boa tarde. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do mês de março variou 0,09%, bem abaixo do resultado de fevereiro, que foi de 0,32%, e de março do ano passado, que atingiu 0,25%. Com isso, o acumulado no ano chegou a 0,70% e o acumulado dos últimos 12 meses caiu para 2,68%. De acordo com o IBGE, tanto a variação mensal quanto o acumulado em 2018 representam o menor nível para um mês de março desde a implantação do Plano Real. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, transportes e comunicação apresentaram deflação no mês passado, com destaque para a queda de mais de 15% nos preços das passagens aéreas. Já os outros grupos tiveram alta, que foi próximo de 0,5% na categoria saúde e cuidados pessoais, como consequência principalmente do aumento de mais de 1% no valor dos planos de saúde. Mas o maior aumento individual foi verificado nas frutas, que tiveram um preço 5,3% maior em março na comparação com fevereiro. Apesar disso, os preços do grupo Alimentação e Bebidas, que tem grande peso no consumo das famílias, mantiveram-se praticamente estáveis. Entre as regiões pesquisadas, os índices mais elevados foram os das regiões metropolitanas de Fortaleza e Belo Horizonte. Na outra ponta, Campo Grande teve deflação de 0,35%. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Obrigada, Tâmara. E o presidente Temer destacou hoje na rede social Twitter o bom resultado da inflação de março, a menor desde o Plano Real, e enfatizou que a política econômica de seu governo não vai mudar, porque devolveu o poder de compra do brasileiro e está devolvendo o emprego também.
Segundo Temer, quanto menor a inflação, mais as empresas podem investir e gerar emprego. Agora, meio-dia 18, o Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE, registrou inflação de 0,14% em março, taxa inferior a 0,30% de fevereiro. É o menor percentual para o mês de março desde o início do Plano Real, em 1994.
O índice acumula taxa de inflação de 3,49% em 12 meses. O custo nacional da construção por metro quadrado ficou em R$ 1.074,41 em março. Já o custo dos materiais de construção subiu 0,49% e fechou o mês em R$ 553,35 por metro quadrado.
Agora vamos às informações do mercado financeiro. A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera nesse momento em alta de 0,80% com 83.977 pontos. O dólar comercial, em queda de 0,02%, está cotado em R$ 3,418.
China apresenta na Organização Mundial do Comércio denúncia contra os Estados Unidos e promete abertura econômica. Voltamos com a Adriana Moisés, da Rádio França Internacional.
A China denunciou os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio pela decisão do governo de Donald Trump de adotar tarifas às importações de aço e alumínio chineses. As autoridades de Pequim solicitam de modo concreto a abertura de consultas com o governo americano sobre algumas medidas contra os produtos de aço e alumínio, segundo o documento oficial. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping prometeu em um discurso que fez no Fórum de Boao, para a Ásia, uma espécie de Davos chinês, que a China vai iniciar uma nova fase de abertura econômica diante dos riscos de uma guerra comercial com os Estados Unidos.
Estamos apresentando Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram:
Temer dá posse hoje a ministros.
Filha de espião russo deixa hospital na Inglaterra.
O tempo hoje. Hoje tem previsão de chuva significativa na faixa norte do Brasil, principalmente entre o Pará, norte de Mato Grosso, e a faixa norte-leste da região nordeste. Entre o sul do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, pancadas isoladas de chuva.
Chove também entre o Espírito Santo, sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais.
No centro-sul do país, o sol aparece com poucas nuvens, exceto sobre a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e São Paulo, com um pouco mais de nuvens e possibilidade de chuva fraca.
As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
IBGE prevê safra inferior à registrada no ano passado com, como nos conta ao vivo, Carol Barreto. Boa tarde, Carol.
Boa tarde, Zé Carlos. A terceira estimativa de 2018 para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, totalizou 229,3 milhões de toneladas, o que representa uma safra 4,7% inferior à de 2017. Em relação à estimativa divulgada em fevereiro, a produção aumentou 0,9%, representando 2 milhões de toneladas em termos absolutos. Juntos, o arroz, o milho e a soja, que são os principais produtos deste grupo, representaram 93,1% da estimativa da produção e 87,2% da área circulada. Em relação a 2017, houve acréscimo de 2,6% na área da soja, 6,6% na área do milho e 2,9% na do arroz. Com relação à produção, devem ocorrer recuos de 0,4% para a soja, 12,4% para o milho e 5,5% para o arroz. E segue com você, Zé Carlos.
Muito obrigado pelas informações, Carol.
A Prefeitura de Mangaratiba, na região sul fluminense, informa que está trabalhando para a liberação do trecho da estrada de São João Marcos, rodovia RJ149, próximo à Cachoeira dos Escravos, onde a pista afundou, provocando a abertura de uma cratera e impedindo a passagem de veículos. O rompimento foi ocasionado pelo temporal que atingiu o município na noite da última sexta-feira. Os motoristas devem usar a RJ155 como rota alternativa, passando pelo município de Angra dos Reis.
Agora, meio-dia e 28, a empresa Hidroalunorte foi condenada pela primeira vara civil e empresarial da comarca de Barcarena a depositar em juízo o valor de R$ 150 milhões de reais para reparar os danos causados ao meio ambiente pelos vazamentos de efluentes de minérios na área da empresa Hidroalunorte a partir do dia 17 de fevereiro de 2018.
A decisão determina ainda que a empresa apresente plano de ação para recuperação da área afetada no prazo de 60 dias, que suspenda imediatamente a realização de condutas não autorizadas pelo licenciamento ambiental e deposite, no prazo de 30 dias, a partir da ciência da decisão, a quantia de 150 milhões de reais ou apresente garantias desse valor.
Caso a empresa descumpra quaisquer determinações, o juiz fixou multa diária de 100 mil reais até o limite de 500 milhões de reais.
Aumenta o número de casos de sarampo em Roraima. Quem tem ao vivo os detalhes é Graziele Bezerra, que volta conosco. Graziele.
Oi, Márcia. Pois é, Roraima está vivendo uma epidemia de sarampo. Já são 59 casos confirmados na capital Boa Vista e nos municípios também de Pacaraima e Uiramutã, próximos à fronteira com a Venezuela. Em todo o estado, são pelo menos 230 suspeitas notificadas em 10 municípios. Duas crianças venezuelanas já morreram na capital roraimense, vítimas do sarampo. A coordenadora de Vigilância em Saúde de Roraima, Daniela Souza, diz que, mesmo apostando em campanhas de vacinação, está bem difícil conter o avanço da doença no estado.
Por mais que eu vacine toda a população que está aqui neste território, as pessoas elas têm entrado doentes. E elas entram doentes, eu não consigo bloquear, porque às vezes ela não sabe informar para a gente que ônibus ela veio, qual era o nome da linha, que locais ela passou, onde ela transitou. Então é muito difícil a gente bloquear com pessoas que não conhecem o nosso território, não sabem informar realmente por onde passaram. E, infelizmente, o surto vai crescendo realmente pela entrada dos venezuelanos.
Agora, outra entrave aí é que o Brasil também não pode obrigar o estrangeiro a apresentar um comprovante de vacinação na entrada do país, o que inviabiliza o monitoramento dos imigrantes sem a imunização. A campanha de vacinação contra o sarampo em Roraima termina hoje e um balanço parcial da Secretaria de Saúde diz que 50 mil doses foram aplicadas e pelo menos 10 mil venezuelanos foram imunizados. A Secretaria de Saúde não descarta a possibilidade, no entanto, aí de prorrogar essa campanha. O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Os principais sintomas são febre, manchas avermelhadas na pele, acompanhados de tosse, coriza e também conjuntivite. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Valeu, Graziele. Com a chegada do outono, o vírus influenza, causador de gripes, deve voltar a circular com mais força no Brasil.
O vírus influenza, causador das gripes, começa a circular com mais intensidade no país com a chegada do frio. Além do vírus H1N1, também conhecido como gripe A ou gripe suína, cerca de 13 estados brasileiros já registraram a síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, causada pelo influenza H3N2, com 57 casos registrados e 10 mortes só este ano. A infecção pelo H3N2 nos Estados Unidos causou uma epidemia com mais de 47 mil pessoas infectadas e diversas mortes. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a imunização contra o vírus está na vacina da gripe, que já vem com uma composição que abrange esses tipos de vírus contra o H1N1, H3N2 e também a influenza B. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
O deputado afastado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O boletim médico divulgado na noite desta segunda-feira informa que o parlamentar tem metástase óssea causada por câncer de próstata.
Maluf foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996.
O parlamentar deixa o complexo penitenciário da Papuda em Brasília, deixou o complexo penitenciário da Papuda em Brasília, onde estava preso desde 22 de dezembro do ano passado, para cumprir prisão domiciliar concedida pelo Supremo Tribunal Federal após a internação. Ele chegou à capital paulista no último dia 30 para cumprir prisão domiciliar depois de ter sido internado em Brasília.
E atenção, eleitor, o prazo para transferir ou tirar o título eleitoral termina em 9 de maio.
Para jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo.
Termina daqui a um mês, no dia 9 de maio, o prazo para fazer a transferência de domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais como nome e endereço e para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem sua transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade. O prazo é o mesmo para quem quer tirar o título de eleitor e votar pela primeira vez. Lembrando que para jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Quem ainda tem 15 anos, mas completa 16 até o dia 7 de outubro, quando ocorre o primeiro turno da eleição, também pode se registrar até 9 de maio. Presos provisórios e os adolescentes internados que não tenham título ou estejam com pendências na Justiça Eleitoral têm o mesmo prazo para se cadastrarem ou pedirem a regularização. Quem estiver interessado em transferir ou alterar o título de eleitor precisa comparecer a um cartório eleitoral e apresentar, além do título, documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de quitação militar para pessoas do sexo masculino. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Amanhã foi tranquila no Congresso, mas a previsão é de votações agora à tarde, não é, Lucas? Por Deus, Leon, boa tarde para você.
Boa tarde, Márcio. Isso mesmo. Na pauta dessa semana tem um projeto que cria um cadastro positivo de consumidores e outro que dá mais autonomia ao Banco Central. Por enquanto, líderes da base aliada tentam um acordo nesta manhã para a votação e estão reunidos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O ministro Carlos Marum também compareceu aqui à residência oficial do presidente. Os líderes comentaram que o projeto do cadastro positivo está mais encaminhado para votar. O cadastro reuniria dados dos consumidores sobre pagamentos em dia e empréstimos quitados sem a necessidade de autorização prévia. Teriam acesso às informações das empresas que a pessoa tem relação, além de bancos e concessionárias de luz, água, gás, entre outras. A medida recebe algumas críticas de entidades de defesa do consumidor que temem o uso que uso será feito dessas informações. Participam da reunião também líderes, dirigentes, lojistas e empresários. Os deputados também discutem se votam à criação do Sistema Unificado de Segurança Pública e a proposta que estabelece mandatos para os diretores do Banco Central. Um projeto que regulamenta a atividade do lobby no parlamento também está em discussão entre os líderes. Na semana passada, a Câmara não conseguiu votar nada. A situação do ex-presidente Lula e o fim dos prazos da janela partidária e para se filiar a um partido antes da eleição esvaziou as sessões. Resta saber se a Casa vai conseguir mobilizar os deputados para retomar as votações no plenário hoje à tarde. Segue com você, Marcos.
Obrigada, Lucas.
Ministério Público Eleitoral pede que TSE rejeite embargos do processo contra o governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Quem tem os detalhes ao vivo é Mariana Martins. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Zé Carlos. É isso. Agora foi a vez do Ministério Público Eleitoral se posicionar sobre o caso do governador do Tocantins, Marcelo Miranda. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, que negue os embargos de declaração feitos pela defesa de Miranda. O governador Marcelo Miranda, que havia sido cassado pelo TSE em 22 de março por prática de caixa 2 nas eleições de 2014, retomou seu cargo no último sábado, depois de uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A liminar proferida por Mendes suspende a decisão do TSE, defendendo que era preciso aguardar o julgamento dos embargos de declaração feitos pela defesa de Miranda. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, não tem prazo para voltar à questão, mas segundo a assessoria do TSE, o presidente se pronunciou dizendo que colocará o caso para votação o quanto antes. O TSE tem sessão hoje e na próxima quinta-feira e o tema deve ser pautado ainda essa semana. É com vocês, é Carlos.
Obrigado, Mariana.
Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, vai hoje pela primeira vez ao Congresso dos Estados Unidos. Ele deve reconhecer falhas sobre segurança de dados. Acompanhe as informações com Leandra Felipe, correspondente da EBC nos Estados Unidos.
O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, deve se apresentar hoje e nesta quarta-feira para prestar esclarecimentos aos parlamentares norte-americanos sobre denúncia de vazamento de dados de usuários. No Congresso, ele vai apresentar uma declaração, já divulgada pela empresa, em que admite ter havido falhas na proteção de dados, o que permitiu que perfis de 87 milhões de usuários tenham sido invadidos. As informações dos usuários teriam sido usadas pela empresa britânica Cambridge Analytica, acusada de ter usado dados pessoais para direcionar conteúdos e anúncios para campanhas políticas, direcionadas de acordo com as informações dos perfis invadidos. A empresa teria trabalhado em campanhas em vários países, entre elas a do próprio presidente Donald Trump em 2016. A denúncia foi divulgada pelo jornal The New York Times e o canal britânico 4 em março. Mark Zuckerberg, desde a segunda quinzena de março, tem se apresentado disponível para prestar esclarecimentos e a empresa reconheceu publicamente ter cometido erros. Usuários que tiveram perfis invadidos, por exemplo, já começaram a ser notificados, segundo a empresa. Mas vários têm criticado a rede social. O cofundador da Apple, Steve Wozniak, afirmou estar encerrando sua conta na mídia social. Em um e-mail publicado pelo jornal USA Today, ele afirmou que a empresa ganha muito dinheiro com publicidade a partir de dados pessoais fornecidos pelos usuários. O ex-agente da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden, exilado na Rússia, escreveu em seu Twitter, após o Facebook ter admitido falhas, que a rede social, na verdade, é uma grande empresa de vigilância disfarçada de mídia social. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
A partir de hoje, prefeitos, governadores e demais agentes públicos, como presidentes de estatais, ficam proibidos de aumentar o salário de funcionários públicos acima da inflação calculada para 2018.
A proibição é prevista na legislação eleitoral brasileira e começa a valer 180 dias antes do primeiro turno da eleição. A intenção é evitar que as pessoas sejam influenciadas e garantir igualdade de disputa entre os candidatos.
Estamos apresentando Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram:
Operação Tira-Teima da Polícia Federal cumpre mandados de busca.
Inflação desacelera em março no país, segundo o IBGE.
E agora a vez do esporte, com a apresentação de Bruno Mendes e os comentários de André Luiz Mendes e Jorge Ramos. Bate-bola Nacional. O melhor do esporte na hora do almoço.
Meio-dia e 45, hoje tem Liga dos Campeões da Europa, quarta de final, jogos de volta, 3h45 da tarde. Teremos Roma e Barcelona no Estádio Olímpico de Roma. Primeiro jogo, Barcelona venceu por 4-1, parada dificílima para Roma. O Manchester City também tem jogo duro pela frente, recebe o Liverpool no Etihad Stadium. No mesmo horário, 3h45 da tarde, no primeiro jogo o Liverpool venceu por 3-0. André Luiz Mendes, e o que esperar? São dois placares dilatados contra times que estão extremamente preparados para isso. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno Mendes. É bom botar o regulamento debaixo do braço e evidentemente que a vantagem do Barcelona e do Liverpool são vantagens consideráveis para adversários muito bons. Então, acho que dificilmente o Manchester City e a Roma, principalmente a Roma, né, vão conseguir reverter a situação, e acho que o Barcelona e o City já estão lá.
Ô Jorge Ramos, boa tarde. A gente já viu muita coisa dentro do futebol, não. Daqui a pouco o Jorge Ramos vai entrar, o pessoal está entrando em contato com ele aqui ainda. Contagem regressiva para a Copa do Mundo é com Eurico Tavares.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A Arábia Saudita vai disputar a sua quinta Copa. Nas quatro já disputadas, fez 13 jogos, dos quais venceu 2, empatou 2 e perdeu 9. Marcou 9 gols e sofreu 32, conseguindo apenas 8 pontos. Disputou todas as Copas de 94 a 2006, tendo sua melhor participação exatamente na primeira, nos Estados Unidos, quando chegou na 12ª posição. Seu artilheiro em Copas é Samir Al-Jaber, com 3 gols. Suas duas vitórias foram em 94, 2-1 sobre Marrocos e 1-0 sobre a Bélgica. Seu pior resultado foi em 2002, quando perdeu de 8-0 para a seleção da Alemanha. Hoje, terça-feira, 10 de abril, faltam 65 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Meio-dia e 47, o goleiro campeão carioca em 2018, Gatito Fernandes, renovou por mais 3 temporadas com o Botafogo. Gatito fala da renovação e que o grupo botafoguense sempre confiou na conquista do título carioca.
Que a gente perdeu, por exemplo, foi contra o Flamengo, aquele gol em forma irregular. Então, mais para a torcida, para a gente, como eu te falei, estava confiado que podíamos chegar na final, e uma vez chegar na final, eu tínhamos completamente chance de sair campeão, como também o Vasco tinha, né? E fico muito feliz de que eu possa ter conseguido uma renovação no Botafogo, nada melhor que depois de um título. Quando eu vi aqui no Botafogo, sempre na minha cabeça foi isso, né? Ganhar títulos com o Botafogo, que é um clube muito grande, graças a Deus. Acho que estou no caminho certo. Já do ano passado a gente já beliscou um pouquinho aí uns campeonatos, e esse ano, o primeiro, já consegui uma taça.
Tá certo. André Luiz Mendes, o Gatito Fernandes renovando com o Botafogo, claro que o Botafogo, ainda mais que o Jefferson falou que essa temporada é a última, e o Gatito é um goleiro...
Ainda mais que o Botafogo está anunciando a contratação do Jean, ex-volante do Vasco, do Fluminense. vai se reforçando e o Gatito, sem dúvida nenhuma, é o melhor reforço deles, porque é um goleiraço, né?
Goleiraço, talvez junto com o Martim Silva, os dois goleiros hoje destaques do futebol carioca e também do Brasil, né, Jorge? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Ah, sem dúvida nenhuma, né? O Gatito hoje, na minha opinião, é o melhor goleiro em atuação no Brasil. Ele, além de ser o maior pegador de pênaltis. Eu lembro aqui para vocês rapidamente que na campanha do Botafogo, nos últimos três campeonatos, só estrangeiros, né, fizeram nome, né? Começamos com o Loco Abreu em 2010, depois Seedorf em 2013 e agora o Carli e também o Gatito. Então, né, só estrangeiros aí fazendo nome no Botafogo, Bruno.
Tá certo. Tem um que o Valdir Luiz se arrepia quando fala de tio Lisa, viu, Jorge Ramos?
Sem dúvida nenhuma, é uma figura, né?
Meio-dia e 50, ainda sem definição de novo técnico, o Flamengo trabalha visando a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Vitória no próximo sábado. O volante Cuejar afirma que o grupo rubro-negro está assimilando bem o trabalho que o interino Maurício Barbieri tem feito no clube.
Treinador é diferente, né? Cada treinador tem uma ideia diferente de jogo. O Maurício não é a exceção, é diferente do Paulo. Então a gente assumiu, eu acho que bem, a ideia dele de jogo, pôs em prática, que era o mais importante, e conseguimos um bom resultado, performar bem, que era o importante para a preparação do primeiro jogo do Brasileiro. E eu acho que a ideia do treinador foi plantada dentro do campo por nós. Para a ideia do treinador que está agora com nós, que é o Barbieri, né? Por respeito a ele, tem que ser feito assim. A diretoria está, imagino que, trabalhando para trazer um treinador, e a gente tem que vir todo dia e treinar com quem tiver no mando no dia a dia. Então, nesse caso, é o Barbieri. A gente está trabalhando para plantar as ideias dele dentro do campo. E se a diretoria tomar a decisão de vir um novo treinador, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, tentando fazer o que o treinador quer dentro do campo.
Ô Jorge Ramos, a verdade é que o departamento de futebol do Flamengo está meio perdido, não sabe que nome encontra no mercado, e o Barbieri vai continuar por lá dessa forma mesmo, né, Jorge?
É verdade, né? O presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, ele é um bom administrador, mas ele é péssimo vice-presidente de futebol, não consegue articular. A negativa do Renato Gaúcho, né? A própria negativa do Cuca e do Abel, né, fizeram com que o Barbieri seja aí, né, eleito o técnico. Mas olha, alguns técnicos novos começaram assim, o próprio Jair Ventura no Botafogo, o Alberto Valentim, enfim, são técnicos que podem vir a dar resultado tirando os medalhões que estão por aí.
André Luiz Mendes, se você fosse o Renato Gaúcho, você ganha 500 mil no Grêmio.
Flamengo... Ficava no Grêmio.
Tá certo. Vamos lá para a próxima. As novidades do judô brasileiro com Wagner Gomes.
A Bahia recebe no Centro Pan-Americano de Judô de Lauro de Freitas o primeiro desafio internacional do ano. O Brasil vai enfrentar a equipe do Chile. Os lutadores brasileiros serão os seguintes: Érica Miranda, 52 quilos, Charles Chibana, 66 quilos e Leandro Guilheiro, 100 quilos. Esses são os mais experientes. Juntam-se a eles os jovens Aristides Lucena Júnior, 60 quilos, André Soares, 100 quilos, Larissa Farias, 48 quilos e Gabriela Gonzaga, 57 quilos.
Valeu, então, agradecendo aí ao Wagner Gomes. O São Paulo estreia na próxima quinta-feira na Copa Sul-Americana. O argentino Trellis falou do duelo contra os compatriotas do Rosário Central.
Acho que aqui no time temos muitos jogadores que já conhecem esse tipo de enfrentamento, desses jogos. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas muito importante para nós. Acho que é uma bela oportunidade de fazer uma história e trazer um bom resultado para fechar a chave em casa. Então acho que eu já conheço o estágio, já falei com muitos companheiros meus que não jogavam lá, da pressão que botar a torcida deles, que é forte, é um estágio lindo, mas acho que o jogador que joga no Sapote tem que se acostumar com isso, já que jogar no estádio nosso também tem muito torcedor. Quando a gente joga fora aqui no Brasil, isso é normal. Então acho que não botar pressão extra, acho que é um compromisso muito grande e a gente tem que assumir dessa maneira.
Ô Jorge Ramos, rapidamente, o São Paulo tem que procurar esse acerto, né?
Não, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, estrear contra time argentino é sempre preocupante, né? Uma rivalidade muito grande, são bons jogadores e o São Paulo precisa se firmar. O São Paulo está há muito tempo aí, né, patinando nos campeonatos que participa, Bruno.
Agradecendo ao Jorge, André segue as últimas notícias do repórter nacional Márcia Dias, Zé Carlos.
Então, Bruno, valeu, André e também Jorge.
A operação da Polícia Federal em Roraima apura crimes fiscais na zona de Manaus e em Boa Vista. Detalhes ao vivo com Renata Martins. Renata, boa tarde.
Boa tarde, Márcia. A Polícia Federal cumpre desde cedo 8 mandados de prisão preventiva e faz buscas e apreensão em 29 lugares. A Operação Capilé decorre de investigações que apuram crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio de Boa Vista, Roraima, corrupção, operação de câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Roraima, Amazonas, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Espírito Santo. 3 servidores públicos também foram afastados por decisão da Justiça. De acordo com a investigação, o modus operandi dessa organização inicialmente consistia na coleta de moeda estrangeira, ouro e euro e dólar, na fronteira do Brasil com a Venezuela e do Brasil com a Guiana. Com a guarda da moeda na residência do que a polícia considera o chefe da organização criminosa na capital roraimense. Após essa coleta de moedas, os envolvidos retiravam o dinheiro de Boa Vista em 2 ou 3 viagens por semana, transportando de 100 a 200 mil reais por viagem. Essa moeda e esse dinheiro seria levado para São Paulo e Brasília. Essas moedas eram entregues em casas de câmbio e os valores gerenciados pelo chefe da organização criminosa. A polícia também acusa os envolvidos de prática de crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e na área de livre comércio de Boa Vista, porque eles adquiriam empresas de fachada com sede na Zona Franca e em Boa Vista, com envolvimento inclusive de contadores laranjas para obterem benefícios fiscais dessas empresas de fachada, e os investigados aí adquiriam ilicitamente mercadorias com incentivo fiscal. Agora a Polícia Federal deve daqui a pouco dar uma entrevista coletiva com o balanço dessa operação. Segue com vocês.
Obrigado, Renata. Greves afetam tráfego aéreo na Europa. Voos que deveriam sair de Paris com destino a São Paulo foram cancelados, como nos conta Adriana Moisés, da Rádio França Internacional.
Dia de greves no setor aéreo aqui na França, na Alemanha e também no Chile. A 6ª jornada de paralisação dos funcionários da Air France, que reivindicam 6% de aumento de salário, provoca o cancelamento de vários voos, inclusive 2 voos da Air France para o Brasil. O AF-456, que deveria ter decolado às 10h15, pelo horário de Paris, do aeroporto Charles de Gaulle, com destino a São Paulo, também foi cancelado o voo AF-442 de Paris para o Rio de Janeiro às 23h40, no horário local, nesta terça-feira. Na Alemanha, Priscila, uma greve do pessoal de solo em 4 grandes aeroportos do país, incluindo Frankfurt e Munique, provoca o cancelamento de 800 dos 1.600 voos da Lufthansa programados para hoje. Por enquanto, nenhum voo da Lufthansa para o Brasil foi cancelado. O movimento na Alemanha é uma greve do funcionalismo, que também pede 6% de aumento para 2.300.000 funcionários públicos que são utilizados em vários setores. No Chile, a Latam confirmou uma greve a partir de hoje de tripulantes da filial chilena LAN Express. No caso, 600 voos são afetados.
O cenário internacional ainda é favorável a economias emergentes como o Brasil, afirmou hoje o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Goldfein acrescentou que o Brasil tem amortecedores robustos.
Você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Temer dá posse hoje a ministros.
10 governadores tentam visitar Lula na prisão nesta terça-feira.
Polícia Federal cumpre mandados de busca na Operação Tirateima.
Ex-deputados federais do MDB se tornam réus em inquérito sobre organização criminosa.
Inflação desacelera em março no país, segundo o IBGE.
Na França, greve afeta transporte aéreo com cancelamento de voos.
Filha de espião russo deixa hospital na Inglaterra.
Agora, meio-dia 58, termina aqui o Repórter Nacional, trabalhos técnicos de Rafael Tomás.
O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional. A próxima edição é às 18 horas.
Uma ótima tarde a você.
Boa tarde.